Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Se nos escuta aqui na Antena 1, saiba também que nos pode encontrar no podcast Alarga a Tua Tenda. José António Santos segue a máxima de que o jornalista não é notícia. A descrição marca o seu trajeto e é apenas interrompido pela enunciação breve do seu currículo que expõe factos e em artigos de opinião, onde não deixa de manifestar o olhar crítico sobre a atualidade. Outra máxima que segue: um jornalista pode estar reformado, mas não retirado. Vamos começar esta nossa conversa com uma música que eu sei que marca o seu percurso pessoal e marca também a sua envolvência neste período histórico que vamos abordar em torno do 25 de Abril. Assinalamos esse aniversário e por isso o convidamos também a escutar este som. Vamos ouvir Canção da Cidade Nova, Francisco Fanhais, numa gravação original de 1970.
Oh, navegante do mar do medo, ouve um instante o meu segredo. Oh, caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobra e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Se o mundo cansa de tanta guerra, uma criança nasceu na terra, um dia novo ela nos traz, dará ao povo a flor da paz. Surgi depressa que não é cedo, cantai comigo, irmãos do medo. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Hoje um menino venceu a morte, nasceu franzino, mas é Deus forte. Será chamado Emanuel e sustentado de leite e mel. De longe, longe chegam os povos, vindo à procura de tempos novos. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém.
Esta voz de Francisco Fanhais marca também a sua história. Outras músicas dele marcam a sua história, mas esta especificamente o José António Santos teve a amabilidade de partilhar comigo, que foi a marcha nupcial do seu casamento. Daí a importância também escolher uma música destas para um momento solene também na sua vida. Porque esta escolha?
Porque este poema é um poema admirável e é no fundo a síntese dos caminhos e das utopias da minha juventude, que se cruzaram também com a da minha mulher, nos grupos por onde andávamos. Neste poema nós encontramos o fazer o caminho no terreno concreto, hoje, aqui e agora. Encontramos a esperança da cidade nova. Estamos em tempo de Páscoa ainda, encontramos aí o tempo da ressurreição. E a Cidade Nova era essa utopia que nós queríamos construir, na paz, sem distâncias, sem diferenças, e é um caminho que continuo por fazer.
Ajude-nos a situá-lo na história, a si e à sua mulher.
Sim, nós encontrámos-nos num grupo de jovens, onde participávamos na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Chamávamos a esse grupo Círculo Juvenil, e nesse espaço e nesse tempo nós bebemos sofricamente o Concílio Vaticano II, estudámos os documentos, queríamos pôr os documentos em prática. Esta canção era uma síntese, podemos dizer que era uma síntese muito, muito viva daquilo que nós queríamos e daquilo que nós fazíamos.
Como é que se situavam? Como é que foi este chegar a esse círculo juvenil?
Nós tivemos a sorte de ter um assistente espiritual magnífico, que era um homem com vistas largas e para além do seu tempo, que era o Padre Albino Cleto, que depois viria a ser Bispo Auxiliar de Lisboa e Bispo de Coimbra. Ele tinha uma grande condescendência e uma grande abertura para rasgar caminhos e, sobretudo, para perceber os nossos anseios.
E sentiam-se um bocadinho em sozinhos?
Enfim,
o Padre Albino não os deixava sentir sozinhos?
Nós éramos contestatários e porque o próprio movimento do Concílio Vaticano II foi ele próprio um movimento contestatário da Igreja do seu tempo. E tão contestatário que a própria Igreja depois não aplicou o concílio. Talvez porque os padres conciliares, na altura, tivessem o desejo que eu, jovem, também teria, e muitos dos jovens da minha idade tinham, mas que a Igreja concreta em si mesmo não estava preparada para acolher, digamos, os ensinamentos do Vaticano II. E é por isso é que eles ficaram na gaveta.
Engraçado que o Dom António Ribeiro lhe deu uma entrevista anos depois, concretamente em 1996, numa pergunta sua, do José António Santos e ao Ricardo de Saavedra, ele respondia: uns pegavam no concílio para jogar contra outros. Tanto os progressistas como os conservadores não souberam ler nem aplicar o concílio. Terá sido por causa disso?
O que eu penso é que as janelas deram lugar ao vento que soprou, mas a corrente de ar foi tão forte que constipou, ou que apanhou constipados, uma série de padres conciliares e uma série de bispos da Igreja e uma série de comunidades da Igreja que não foram receptivos aos ensinamentos do Concílio Vaticano II, e só por isso é que nos puseram em prática. Porque, por exemplo, nós não temos nas universidades católicas cadeiras para estudar o Concílio Vaticano II. E eu acho que isso só por si nos faria pensar por que razão é que isso não acontece. Preciso estudar os documentos, divulgar os documentos, contextualizar os documentos, interpretá-los, saber como aplicá-los no tempo presente, porque o grande documento de Gaudium et Spes, que fala do papel da Igreja no mundo atual, eu creio que se pegarmos nesse documento e se fizermos uma revisão editorial, ele está atual, aplica-se ao tempo de hoje. Mas nós andamos distraídos com outras coisas.
Continuamos distraídos com esta luta entre progressistas e conservadores.
No fundo é um diálogo, não sei se será um diálogo de surdos, mas nós vimos esse ambiente, digamos assim, atualmente ainda na Igreja de hoje, com o Papa Francisco e com os lobos. Eu creio que o caminho da Igreja é muito lento. Nós não podemos ler o tempo da Igreja com os olhos do nosso tempo. E, portanto, há ritmos diferentes. Digamos que os que vão mais à frente têm que puxar os que vão mais atrás. Os que vão mais atrás não querem ir mais à frente. Como eu penso que a Igreja é para todos, tem que haver lugar para todos.
José António, vamos um bocadinho mais atrás. A expressão homens de boa vontade, que caminho abriu?
Nós olhávamos para o Papa João XXIII e era um avôzinho, não é? Que dizia coisas que nós gostávamos e que a boa vontade era aquilo que nós queríamos que muitos membros da Igreja tivessem para ouvir os nossos apelos e os nossos anseios. O apelo aos homens de boa vontade é o abrir os braços ao mundo e a dizer assim: nós estamos aqui dispostos a falar com todos. E a mensagem que temos para dar é para fazer caminho com todos, desde que tenham boa vontade e queiram vir connosco. Não têm que pensar como nós. Temos que nos encontrar e conversar. E conversando, podemos caminhar juntos.
Como é que se iam sentindo estas forças na altura, final dos anos 60, quando os documentos do concílio começam a circular?
Havia grandes tensões, desde logo com a história da censura, não é? E havia documentos que circulavam de mão em mão, na clandestinidade, digamos assim, não? Os próprios documentos do concílio, para chegarem a Portugal, vinham muitas vezes via Paris, não vinham diretamente para cá, não é? E, portanto, havia tensões nas relações de grupos e nas próprias reflexões. Havia uma grande tensão que marcava que era central, que era a questão da guerra colonial. Nós, jovens, não queríamos ir à guerra.
O José António andava pelos 20 anos nessa altura, final dos anos 60, andava pelos 20 anos.
Eu acabei por não ir à guerra por razões de saúde pessoais. Tive amigos meus que morreram na guerra.
Terá tido outros amigos que também saíram de Portugal, clandestinos, para fugirem à guerra.
Tive amigos que saíram. Um irmão meu saiu de Portugal para não ir à guerra. Sobretudo, as nossas convicções cristãs davam-nos um grande suporte para não calar o clamor pela paz. E nos nossos grupos e nas conversas que nós tínhamos, este era digamos, o nosso grande lema. Nós gostaríamos que de ter ao nosso lado vozes que nos dessem força.
Vozes da hierarquia? Porque tinham outras vozes de assistentes que vos acompanhavam.
Mas para nós, o Padre Albino Coleto era essa garantia. Eu recordo, por exemplo, uma vez uma recoleção que nós tivemos em 68, e ele fazia os temas de recoleções. Muitas vezes eu escolhia-os quando vinha no barco. Ele estava
no Seminário da Almada
e atravessava o barco e lia os jornais no barco, e às vezes por uma notícia do jornal era o tema da recoleção. Não estávamos muito à espera de se o bispo era... Até porque o bispo para nós estava distante, não é? Gostávamos de estudar os documentos que vinham do Vaticano, isso estudávamos e sentíamos, digamos, próximos por aí. Não precisávamos de mais de... Não estávamos à espera que o bispo fosse um porta-estandarte das nossas lutas, embora admitíssemos que ele nos atendesse, não é?
E por isso, com essa esperança, é que 106 padres dirigiram uma carta ao Núncio indicando um nome para substituir o então Cardeal Cerejeira.
Revela, digamos, a autenticidade. Autenticidade é uma palavra que era muito própria da minha juventude e que agora se vê pouco, não é? É ver um conjunto de padres que teve a ousadia de escrever ao Núncio Apostólico, a dizer-lhe: estamos no advento da mudança do Patriarca de Lisboa e ousamos vir dizer-lhe que gostaríamos que o Dom Manuel Falcão tenha esse perfil, podia ser esse bispo. E isso só é possível, insisto, pela autenticidade que esses 106 padres revelam, de fazer e agir como pensavam, o que não era fácil nesse tempo.
Voltemos a essa entrevista que o José António Santos fez ao cardeal Dom António Ribeiro. Ele diz: a Igreja era praticamente o único espaço de liberdade. Muitas pessoas aderiram aos movimentos da Igreja porque encontravam aí um espaço de liberdade.
É verdade. E o espaço onde eu me exprimi com muitos amigos e jovens da minha geração, aliás, essas pessoas não seriam o que foram se não tivessem esse espaço, se não fossem moldadas nesse ambiente, um ambiente de questionamento, um ambiente de procura, um ambiente de busca, um ambiente de grande ansiedade pela verdade.
E não havia aqui gavetas que dividiam, tudo fazia parte do mesmo sonho social, do mesmo sonho humano.
O interesse era comum, o objetivo era comum, portanto, católicos, comunistas, agnósticos, extremistas eram atuavam cada um por seu, ao seu jeito, mas com o objetivo comum, que era, no fundo, era libertação dos povos coloniais, fim à guerra colonial, democracia, liberdade,
desenvolvimento também. Vamos a mais sons desses anos 70, numa bela parceria, se calhar diríamos hoje. Sofia escreveu o poema que Francisco Fanhais cantou e que chega aos dias de hoje e que tão bem vale a pena continuarmos a cantar. Chama-se A Cantata da Paz.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos
Cantata da Paz, a história vem-nos ajudar a entender o seu significado. José António Santos, nos anos 70, que valor e que força tinha este poema de Sofia, que Francisco Fanhais musicou?
Eu ia dizer que era a nossa bandeira, mas eu digo de outra maneira, era o nosso bilhete de identidade. A música, a cantiga, empolgava-nos, dava-nos força para o caminho, digamos assim, para o caminho.
Vamos situar-nos nesse antes do 25 de Abril, já com Dom António Ribeiro. Apesar de, em 1967, se ter pedido que fosse Dom Manuel Falcão a estar à frente do Patriarcado de Lisboa, Dom António Ribeiro foi também o patriarca e o bispo que o tempo de mudança pedia?
O pontificado de Dom António Ribeiro fala por si e é o pontificado de Dom António Ribeiro que responde afirmativamente a essa pergunta.
Conte-me histórias disso.
Não sei dizer melhor. Esta é a síntese. Histórias. Posso contar várias, mas...
Podemos contar, por exemplo, quando depois do cerco à Rádio Renascença, ele exigiu perante Otelo que se libertassem os dois trabalhadores da Rádio Renascença, ou
tinha...
então que prendessem a ele também.
Mas antes disso teve um gesto muito mais ousado, discreto, de que só recentemente se soube, nos massacres de Viriamo. Os massacres ocorrem em 16 de dezembro de 72. Um grupo de padres e catequistas insurge-se contra a situação, faz um levantamento da tragédia e do resultado dessa tragédia, que se cifrou em cerca de mais de 4 centenas de mortos. Portanto, aldeias, 3 aldeias que foram dizimadas e queimadas pelas tropas portuguesas. E, tendo sido esta circunstância uma vez negada por Marcelo Caetano nas conversas em família que ele tinha de vez em quando aos microfones da Rádio e Televisão Portuguesa. E numa dessas charlas teve a desfaçatez de dizer que Viriamo nem sequer existia no mapa. Esta atitude de Marcelo Caetano, negacionista, irritou muito 2 ou 3 bispos de Moçambique, que consideravam isto inadmissível. Às vezes diz-se que a Igreja foi submissa e que andou de braço dado com o poder. Com Dom António Ribeiro não foi assim. Os bispos de Moçambique pediram a interferência de Dom António Ribeiro e e Dom António Ribeiro solicitou uma audiência ao Marcelo Caetano. E o Marcelo Caetano aceitou, aceitou receber Dom António Ribeiro num encontro reservado no Palácio de Queluz. Dom António Ribeiro foi lá com o bispo, com dois bispos de Moçambique, na altura o Dom Augusto César, que era bispo de Tete, e o Dom Francisco Nunes Teixeira, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, dos bispos de Moçambique, com o intuito de o informar de que Viriamo tinha acontecido, e levavam relatórios com os nomes das pessoas mortas, levantamento que tinha sido feito pelos padres locais. Marcelo Caetano entrou na audiência com um ar enfastiado, a dizer, então, o que é que posso fazer por vossas reverências? O cardeal Ribeiro explicou a Marcelo Caetano que estavam ali para lhe falar sobre Viriamo e para o informar de que, apesar de o Marcelo Caetano ter dito que nada se tinha passado, que isso não era verdade e que eles estavam ali com as provas concretas. E, a determinada altura, o Dom António Ribeiro sugeriu ao Marcelo Caetano o seguinte: seria bom que no mesmo meio onde disse que não tinha existido Viriamo, numa próxima conversa em família, seria bom que repusesse a verdade dos factos, porque isso acalmaria as famílias e o próprio episcopado moçambicano. Marcelo Caetano disse que o presidente do Conselho, que era assim chamado, não se desmente e não se desdiz, e, portanto, que não faria nenhuma contradição. Ao que Dom António Ribeiro respondeu: então, talvez não estranhe que os bispos possam escrever uma carta para ser lida pelos párocos nas paróquias numa missa no próximo domingo seguinte. O Marcelo Caetano ficou enfurecido. Se essas cartas fossem eventualmente lidas nas paróquias, mandaria prender os párocos e que a reunião estava acabada. E, abruptamente, sem se despedir com cordialidade, abandonou a sala e deixou os bispos isolados. Esta reunião com o Marcelo Caetano estava concertada com o Núncio Apostólico. E o Núncio Apostólico sabia que esta reunião ia acontecer. O Dom António Ribeiro saiu da reunião, voltou aos mártires, depois foram informar o Núncio do que é que tinha acontecido. E o Núncio sugeriu que o assunto devia ser encaminhado para Roma. Depois isto não teve mais desenvolvimentos, senão protestos diplomáticos, mas está aqui uma prova de como a Igreja não se vergou diante do poder político, e isso deve-se sobretudo à grande figura do cardeal patriarca Dom António Ribeiro.
Dom António Ribeiro, de alguma forma, já antecipava essa realização do 25 de Abril em Portugal, também por consequência daquilo que ele foi acompanhando lá fora e da sua mundividência, da sua capacidade intelectual de leitura dos tempos, da experiência que teve em Roma, por exemplo. O 25 de Abril, o acontecimento do 25 de Abril em Portugal, era também, segundo Dom António Ribeiro, inevitável?
Sem dúvida. Aliás, prova disso, alguns bispos, não direi todos, mas alguns bispos portugueses tinham da leitura da realidade do tempo. É a carta pastoral no 10º aniversário da Pax in Terris, da Conferência Episcopal da Metrópole, assim se chamava, e essa carta tem data de 4 de maio de 73. A autoria do texto é atribuída a Dom António Ribeiro. Nessa carta falava-se da missão e competência da Igreja, dos direitos humanos fundamentais, da participação político-social, da participação e pluralismo na vida política. Já em 73. A carta não foi à censura, porque se a carta tivesse sido à censura, muitos passos dos textos que lá estão não teriam sido proibidos. Mas os bispos não tinham liberdade e não os documentos da Conferência Episcopal não eram sujeitos a exame prévio.
José António, ajude-nos a situar-nos, porque torna-se jornalista, como falámos, em 1975. Como é que é acompanhar também estes tempos profissionalmente, mas também envolvido pessoalmente, porque semeou a mudança, quis construir a mudança.
O 25 de Abril apanha-me, surpreende-me, não é? É porventura um dos 3 ou 4 dias mais felizes da minha vida. É, com o nascimento das minhas filhas, do meu casamento, são os dias mais felizes da minha vida.
Tinha 24 anos na altura.
Tinha 24 anos na altura. Fui acordado às 7 da manhã pelo meu pai, que me disse que a revolução estava na rua. Eu morava na Amadora. Levantei-me, tomei banho a correr, não sei se tomei o pequeno almoço. Apanhei um táxi e só parei no Diário Notícias. Eu, na altura, trabalhava na redação do Diário Notícias nos serviços dos correspondentes. O meu trabalho era receber as notícias dos correspondentes e, digamos, assegurar, promover, acautelar, arranjar todo o noticiário que havia fora de Lisboa, aquilo que nós chamávamos as províncias. Lembro-me que do dia 25 de Abril até ao 1º de Maio nunca saí da redação do Diário Notícias. E no 1º de Maio não me contive e tive que ir à manifestação e fui apanhar a manifestação à Avenida de Roma.
O que é que se sentia na rua?
Era uma...
O que é que os seus sentidos lhe diziam?
Coisas bonitas. Era uma fraternidade que tinha desabrochado, tinha saído das entranhas da terra. E eu vi pessoas à janela a trazer águas, a dar água às pessoas na rua, e pessoas na rua a trocarem sorrisos, e a trocarem beijos e abraços, e a partilharem água e bolos, sem se conhecerem de lado nenhum. Eles sentiram que estavam todos unidos ali, percebia-se que ali havia ali uma força integradora, no fundo, da identidade do povo.
Engraçado, há uns anos atrás entrevistei um antigo líder da LOC que participou na primeira manifestação de 1974, do 1 de Maio, e perguntei-lhe se sentia que o Evangelho estava na rua, e ele disse que sim. E engraçado o José António falar nisso.
Estava na rua, era isso, era isso. Muitas pessoas sem saberem. Éramos todos juntos. Éramos todos. Não havia o eu nem o tu. Havia o nós. Conjugado do nós. E isso é uma coisa que não se pode perder.
Onde é que ficou o nós?
Olha, fica nos egoísmos, nos interesses partidários, fica em interesses inconfessáveis, fica na corrupção.
Fica também nestes progressistas e conservadores que não se encontram?
Pode ficar também. E, sobretudo, fica naquele que não é capaz de escutar o outro. Quem não é capaz de escutar o outro? Entra em ruptura e a ruptura não faz caminho. Quer dizer, a ruptura faz caminho para renascer de novo.
José António Santos, não vamos terminar a nossa conversa sem olharmos para o agora e este agora que o Papa Francisco nos convidou a partir de 2021, olhar para aquilo que a Igreja pode ser no século XXI, no sonho que ele tem de tornar a Igreja mais participada, mais missionária, mais em comunhão. Eu desafiava-o a olhar para um caminho que me pareceu que poderia ser um caminho, iniciado no Concílio, continuado no 25 de Abril e enunciado pelo Papa Francisco com este sínodo que nos convida a não esquecer ninguém, a não deixar ninguém para trás.
É preciso que os homens e as mulheres queiram. Primeiro é preciso que desejem. Depois é preciso crer, depois é preciso fazer.
Está muito pessimista.
O que eu gostava era que assim fosse. O que eu desejava era que assim fosse. Mas olho ao redor e o que eu vejo? Não sei se me é capaz de me identificar 5 paróquias em Lisboa onde a questão do sínodo esteja presente. Eu tenho dificuldade.
Haverá comunidades que estejam a fazer esse processo e não façam barulho?
E o processo é muito bonito. Aliás, a metodologia do sínodo, a mim, fascina-me. Porque aquela coisa de se juntarem pessoas diferentes a uma mesa, de começarem por se escutar, depois de passar ao papel os pontos que são comuns, e depois passarem ao papel as coisas que, afinal, não são comuns, e depois de voltarem a uma outra ronda e dizerem assim, e agora o que é que nós podemos fazer para tornar o caminho mais simples? Esta metodologia é ótima, só que ninguém liga nenhuma. A começar na Igreja, continua clerical. Qual é o espaço dos leigos? Qual é a formação dos leigos? O caminho não se faz faminto, com pessoas famintas. O caminho faz-se com pessoas alimentadas. Alimentadas de quê? Da palavra e do Espírito. Da oração, claro, mas só da oração não. é preciso primeiro encontrar razões e convicções profundas para que o sínodo seja uma realidade. E essa está na cabeça, eu vejo na cabeça e no espírito do Papa Francisco, de alguns dos seus seguidores, e vejo os textos e as vozes que a contrariam por elevados dignitários da Igreja. O que me causa espanto é a apatia que eu vejo em, de uma forma generalizada, em que o sínodo é uma ideia, mas fica na ideia.
O José António Santos assinou um artigo onde afirma: não obstante, sinto uma réstia de esperança.
Quando um cristão não tiver esperança, não é cristão. E, portanto, eu esperança tenho sempre. Agora, estou atento à realidade. Eu estou no deserto.
Deserto é um lugar fecundo.
É fecundo, é ótimo. É ótimo. E posso ter esperança de, na ponta do deserto, encontrar água. Tenho é que chegar à ponta da água, não é?
José António Santos, muito obrigada por teres vindo falar connosco. Muito obrigada por partilhar o seu livro de memórias. Escreva-o um dia. E por nos convidar também a partilhar e a colocar a palavra na rua, a colocar a palavra entre os crentes e a sonhar também a Igreja. Muitíssimo obrigada.
Obrigado, boa noite.
Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou. Pode voltar a ouvir esta saborosa conversa com José António Santos a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Sábado estamos de regresso aqui à Antena 1. No domingo também o Otávio Carmo espera por si logo de manhã, pelas 6 horas, mas esperamos por si sempre a partir do portal de informação em agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, desejo-lhe uma boa noite aqui na Antena 1 e em todo lado uma vida sempre feliz.